a gente está com um trabalho para poder tentar levar as crianças mais para perto dos livros, para poder tirá-las da rua e do raio de ação de pedófilos, de aliciadores para tráfico de droga.
Sim.
E também para sequestros.
Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
Vamos conversar com Raquel Vieira de Andrade Oliveira. Ela é presidente do Instituto Infância Protegida e também é pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal. Raquel conversa conosco sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantil.
18 de maio, eu estava buscando informações aqui, Raquel, e cheguei, fui na curiosidade de saber o porquê da data. Eu vi aqui que essa data foi escolhida em alusão ao crime ocorrido lá no Espírito Santo em 1973, um caso que ficou conhecido em todo o país. A vítima foi a menina Araceli Cabreira Crespo. E
isso.
Essa data, né, faz alusão justamente a toda a situação vivenciada naquele ano. E virou até programa de TV, né, o pessoal
Sim.
foi atrás.
E eu, inclusive, morava lá na época.
Olha, então você, em 1973, você acompanhou na imprensa muito, muito próximo toda essa realidade. É complicado.
A época dos fatos, eu morava em Vitória.
Sim, ainda era uma jovem, uma criança.
Eu tinha 2 aninhos de idade.
Ah, menina. Então esse assunto rendeu muito tempo lá, né? Não é, Raquel?
Ainda se fala no assunto, né?
Sim.
18 de maio, não tem como não lembrar de Araceli, né? Uhum. Inclusive, quando às vezes eu passo na rua em que ela morava, fico imaginando, né? A última vez que ela saiu dali para ir para a escola, ou assim, como um dia comum, foi para a escola e nunca mais voltou para casa, né? O crime ocorreu e foi de uma repercussão nacional, né? Ela foi sequestrada, ela foi abusada sexualmente, ela foi...
Mantida em cárcere, não é isso?
Exatamente.
Dopada?
Dopada.
Drogada, se fala também, né?
Sim, sim. E aí, ainda para conseguir mascarar, para poder evitar, né, a identificação do corpo, porque ela morreu dia 18. E o corpo foi encontrado dia 24, 6 dias depois. E o corpo foi encontrado com... Jogaram ácido no corpo para dificultar a identificação.
Nossa.
Justamente, o corpo foi encontrado onde hoje, em Vitória, tem o hospital infantil.
Sim, entendi.
Sabe? E... Então, assim, é um pouco irônico, né?
Pesado.
Porque uma criança foi encontrada naquele terreno e hoje é o hospital infantil.
E a definição do caso? Existe? Foi punido? Teve punição?
Não, não foram punidos. Chegaram, não foram... Sabe-se quem são
os
algozes, né? Vamos falar assim, os autores, os algozes, porque isso para mim é um algoz, né? São de famílias tradicionais e poderosas dentro do Espírito Santo.
Entendi.
Então, foi algo assim que a gente tem a sensação de impunidade e a sensação de que é impotência, né? E foi uma família totalmente destruída.
Com certeza.
Porque o pai, se não me engano, já até faleceu. O irmão, a última vez que eu soube do Carlinhos, ele estava morando em São Paulo, a mãe retornou para o Chile, sabe? Então foi uma família que foi totalmente destruída e, lamentavelmente, como as pessoas dizem, quem tem poder às vezes sai impune, né?
Difícil ouvir isso, viu? E aqui no comecinho...
E era uma menina muito bonita,
linda,
tá? Uma menina linda.
Eu lembro, sempre esse nome, Araceli, ficou marcado. Ele atingiu a família... O caso atingiu a família, mas atingiu o país inteiro.
Foram vários os programas que tiveram. Inclusive, minha irmã mais velha parecia-se muito com ela à época. Então, minha mãe levava na escola, buscava, ficou muito assustada com aquilo, sabe? Mexeu com a sociedade capixaba e com todo o Brasil, né?
Ouvindo você falar, agora puxando aqui um assunto com o Adalto, que ela falou ali na rua, em que... ela passa quando ela vai ao Espírito Santo, que ela imagina que a criança saiu lá. Aí a gente vê, eu lembrei de um ponto de ação aqui para a gente chegar aos caminhos que é feito, né? Que é feito um sequestro, que os principais casos de sequestro e crianças retiradas assim, do seu convívio, normalmente é nesse trajeto, Raquel, escola. Quer dizer, cada vez mais os pais têm que se precaver de evitar deixar a criança saindo sozinha. A gente sabe que, ah, vai ali no mercadinho comprar uma coisa. Criança não aparece mais. Então, a gente tem esse caminho aí muito para chamar a atenção dos responsáveis, tomar cuidado nisso. Criança sozinha, jamais.
Com certeza. E assim, eu vou um pouco além do que você está falando, já pegando esse gancho. A gente está com um trabalho para poder tentar levar as crianças mais para perto dos livros, para poder tirá-las da rua e do raio de ação de pedófilos, de aliciadores para tráfico de droga. Sim. E também para sequestro. Você sabe que o sequestro hoje não é só porque quer levar a criança. Às vezes é um sequestro para adoção ilegal, sequestro para fins de tráfico de órgão, sequestro para fins de tráfico sexual, sabe? Então é muito sério. Sim. E então a gente está com um projeto em algumas comunidades, porque nós somos de Vila Velha, eu estou no Rio agora, por causa dessa semana que eu fui convidada para umas palestras.
Tá.
Mas nós estamos com esse projeto de roda de leitura, aproximar as crianças e os adolescentes dos livros, né? E tirá-los do raio dessas pessoas, vamos falar pessoas, mas assim, de uma maneira bem... A gente queria usar outro termo, mas como somos civilizados, então tirar do raio dessas pessoas que têm o poder dentro do tráfico, dentro do
aliciamento, em todos os sentidos.
E dos pedófilos também. Sim. Tem muita gente por ali rodando, às vezes... Uma criança está numa rua brincando e o pai e a mãe precisam trabalhar. E aquela pessoa está fazendo aquela sondagem daquele terreno já tem um determinado tempo esperando a oportunidade.
Isso. Né? Delicado, viu, Adalto?
Não, eu estou impressionado porque os números são alarmantes, né?
São.
São alarmantes os números. São os dados aqui do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.
É os dados que eu também uso como parâmetro, são os que eu uso também.
Que coisa absurda, 4.486 denúncias de violação. É um negócio absurdo.
E quando a gente fala de violação, Raquel, o que é considerado violação?
Olha só, pode ser estupro de vulnerável, pode ser uma violência física, pode ser violência psicológica, violência verbal, violência institucional, tudo que viola a integridade da criança e do adolescente.
Ô, Raquel, normalmente a gente sabe, eu não sei se esse é o termo normalmente, mas essas violações acontecem também muito dentro de casa.
Na sua maioria, acontece
grande,
no contexto familiar.
Eu fico pensando como é que nós podemos agir diante disso, de um espaço limitado, a criança tendo esse espaço extremamente limitado, como é que a gente consegue identificar tudo isso? A escola ainda é o melhor ponto para os professores identificarem, começarem a identificação dessas violações?
Olha, eu diria que a necessidade de um preparo dos professores, dos pedagogos, dos diretores. Eu acho que há uma necessidade do corpo de funcionários da escola fazerem um estudo. A gente está começando agora lá em Vila Velha.
Sim.
Com umas escolas que ocorreram uns casos, eles nos conheceram, então nós estamos começando uma parceria com umas escolas lá para que a gente possa conversar com os funcionários, com os professores, e depois isso atingir também as famílias das crianças que ali estudam. Precisa de um olhar mais apurado de um professor na sala de aula? Precisa. Por quê? Às vezes a criança é abusada em casa, sofre um tipo de violência em casa, e ela chega e muda o comportamento. E como tem muita criança numa sala, precisa que esse professor tenha esse tipo de, vamos dizer assim, aperfeiçoamento. É como se fosse um pequeno curso.
Um treinamento.
Sabe, um treinamento. Obrigada, estava me fugindo a palavra. Um treinamento. E a gente está fazendo essa parceria agora.
Legal.
Tá? E porque ocorreram casos, eles não nos conheciam. E assim, é um trabalho de formiguinha, mas graças a Deus a gente está tendo êxito.
Legal.
Mas precisa dessa apuração, desse olhar apurado. Por
Sim.
quê? Porque a criança sofre em casa, está sendo ameaçada, mas se o professor souber, se o pedagogo souber ou a pedagoga, ele pode, com um jeitinho, conversar e ganhar a confiança daquela criança ou daquele adolescente e, quem sabe, salvá-la daquela situação, acionando os órgãos responsáveis para poder apurar esses tipos de situações.
Olha, doutora Raquel, é realmente um trabalho de formiguinha, é uma coisa que não podemos deixar que isso aconteça. E lembrar muito bem que, às vezes, o pai ou a mãe, a atenção que precisa estar com o filho dentro da escola. Se você vê seu filho, sua filha, com notas que antes eram boas e agora as notas estão ruins,
é o
primeiro
também.
Sinal, né? Então, dentro de casa, já dá para ter um papo, uma conversa. O que está vendo, né? Caiu tanto e tal. E os pais também. Eu acho que esse trabalho que você está fazendo aí em Vila Velha, eu acho que precisa ampliar para todo o país. Porque, imagina, aqui em Brasília nós já temos isso. A gente já faz esse tipo de trabalho. E que não é fácil... Não é fácil.
Não é fácil.
E quando você chama a família, você tem que ter ainda uma preparação ainda muito mais profunda para que você não agite nem um lado nem o outro, né?
Sim, e outra coisa, nosso trabalho, ele não se limita a Vitória e Vila Velha, não, tá?
Uhum.
A gente atende Brasil todo. Para vocês terem uma ideia... Para a gente ter voz e conseguir trabalhar melhor, a vice-presidente do Instituto é do Rio de Janeiro.
Certo.
Sabe? Eu estou como presidente, moro em Vila Velha, a vice é do Rio de Janeiro. Vários conselheiros jurídicos são de vários estados, várias cidades do país. E nós temos recebido, inclusive, outras pessoas... de outras profissões, porque todo mundo é voluntário no Instituto. Somos um Instituto, como se diz juridicamente, de fato e de direito, porém, todos são voluntários. Então, isso está crescendo e, assim, às vezes, nós somos a última porta aberta para uma criança, um adolescente, ou até para uma própria família.
Entendi.
Porque, às vezes, houve uma falha... no atendimento em algum outro órgão, ou então pelo quantitativo de casos, às vezes a demanda é muito grande e não tem como se dar aquela atenção devida àquele determinado caso. Eu escutei várias vezes as famílias falarem, doutora, era a última porta que a gente tinha como esperança.
Poxa vida.
Nossa.
Doutora Raquel, a gente colocou aqui a questão da família, desse contato
Sim.
de pais responsáveis para ter uma atenção. E aí eu vou tocar num ponto que eu acho que é mais profundo, mais delicado, mas é real, que
Vamos
quando
falar.
O assunto...
Tem problema, não.
O assunto, o abusador é esse responsável. Quando o abusador é um pai ou uma mãe, a gente não. sabe o que acontece.
Sim,
ou às vezes
sim.
levou um familiar para dentro de casa, ah, fulano vem morar comigo, poxa. Ah, eu tô separada, tô namorando A, B, C, D, jogo dentro de casa, ou vice-versa.
Olha,
então,
você...
que situação, cara?
Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu fiz agora há pouco, uma hora e meia atrás, uma live com a Andréa Faria, a antiga... Andréa Sorvetão.
Sorvetão, isso.
Nós fizemos uma live agora há pouco e ela me perguntou, eu falei assim, a primeira coisa que deve se haver é diálogo entre os pais e os filhos. Sejam amigos dos seus filhos.
Certo.
Tá? Primeira coisa, quando a situação está dentro de casa... O que acontece? Eu tenho um termo muito particular para essa questão que você falou aí agora, de conheceu em algum lugar, levou para dentro de casa. Todo mundo tem direito de refazer a sua vida. Mas quando você tem um menor dentro de casa, cuidado com esse rodízio de padrasto e madrasta. Isso é muito sério. E a gente já viu, vocês trabalham na área do jornalismo, quantas vezes, por ciúme, a mãe matou a filha porque a menina foi lá e contou para a mãe que o padrasto estava abusando dela. Isso ocorreu.
Sim.
Então, assim, quando o problema está no núcleo familiar, é difícil porque há ameaça. Às vezes, há conivência de um dos cônjuges e ele, sendo conivente, se for descoberto, ele responde pelo mesmo crime, mesmo só com a conivência, porque omissão é crime. E pelo Código Penal, ele tem o dever de proteger, ele não está protegendo, e a pena dele, inclusive, é agravada, porque ele não denunciou ou ela não denunciou. Então, assim, os familiares, avós, tios, primos, até mesmo os vizinhos, eu costumo dizer o seguinte... Se a criança é muito agitada e mora no seu prédio, se aquela criança não... O comportamento dela muda, bate na porta do seu vizinho e pergunta se está acontecendo alguma coisa.
Com certeza, é verdade.
Sabe, está acontecendo alguma coisa? Não, ele está doente. Como se diz no popular, dá uma de João sem braço, peca por excesso, sabe? É melhor pecar por excesso do que pela falta.
É isso mesmo.
Mas os problemas maiores estão realmente dentro de casa. Nossas crianças estão sofrendo dentro de casa.
Eu vou aqui lembrar aqui do caso agora do menino Henri Borel.
Né? Eu, inclusive, provavelmente devo encontrar com o pai dele.
Olha isso. Situação muito delicada. E outra coisa, até comentei aqui com o Adalto outro dia, a gente ouve casos na imprensa, tem casos na imprensa que ganham repercussão. O caso do Henri Borel é um, o caso da menina, aquela Nardone. Ganha uma repercussão na mídia. Às vezes eu me pergunto, por que esse caso ganhou mais repercussão do que aquele outro? Porque eu já vi situações tão extremas quanto que não ganha. E a gente ouve todo dia, a gente abre aqui a imprensa, né, nas notícias, nas manchetes, a gente vê cada manchete e a gente, meu Deus, esse aqui foi até, no meu ver, aqui, esse aqui é tão mais crítico do que aquela situação. Claro, todo mundo sabe onde dói, onde aperta o seu sapato, chegar ao extremo de uma criança perder a vida numa situação de violência. E em pessoas de classe social alta, porque alguém pode dizer assim, não, porque estava na pobreza, porque estava bebendo, porque...
Quanto mais a classe é favorecida, mais eles abafam a situação.
E aí você acha o quê, Raquel? Que alguns casos chegam à mídia, são dado destaque, é feita uma pressão, né, na questão de imprensa, de comunicação, e outros não, outros ficam assim, meio à mercê. O que você acha nisso? Todos têm que ter o mesmo senso de justiça, né?
Eu costumo brincar assim, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. E todos são iguais perante a lei, a nossa própria Constituição diz isso. Então, eu acho que está faltando a sociedade abraçar a causa, chamar para si a responsabilidade. Por quê? Porque está dentro da Constituição Federal, no artigo 227. Nesse artigo, ele não nos faculta a responsabilidade. Ele diz que é dever da família, da sociedade e do Estado. Se o problema está acontecendo dentro de casa, nós somos sociedade. Você é sociedade, eu enquanto operadora de direito, enquanto cidadã de bem, enquanto presidente de uma instituição...
Enquanto você, vizinho, enquanto cidadã, né, Raquel, que você falou.
Então, esse artigo não nos faculta. E se a gente ficar calado, a gente tá cometendo crime de omissão. Isso é sério.
Verdade.
E assim, o que me estarrece é que quando é um crime bárbaro envolvendo uma criança acontece numa comunidade mais simples, aí que a reportagem chega naquele local, aí chega aquela vizinhança e aparece e fala assim, eu estava percebendo mesmo algo. Olha, eu falo assim, pelo amor de Deus, se eu estivesse ali perto, por que que essa pessoa não abriu a boca antes, está aparecendo agora, porque o carro da reportagem chegou agora, a criança já está morta. Se ela percebeu antes, por que que não denunciou? Uhum. E não é dizer que não tenham conhecimento de que a denúncia é anônima, porque isso está sendo propagado aos quatro ventos. A denúncia é anônima. A pessoa que denunciar vai ficar no anonimato. O que ela precisa de fazer é o quê? O endereço, as pessoas envolvidas, um ponto de referência. Foi assim que eles libertaram uma criança cheia de corrente em São Paulo.
Eu lembro.
Porque deu um ponto de referência.
Meu Deus, eu lembro.
Sabe? Então, assim, há necessidade do envolvimento da sociedade. Uhum. E a gente, o nosso papel, um deles, é chamar a sociedade para responsabilidade.
Olha, a gente, o caminho é longo. Aqui tem muito a ser falado.
E como? Viu? E a gente está aqui à disposição. Vocês têm o nosso telefone.
Sim.
Tá? E depois, se vocês puderem mandar a gravação pra gente, claro, a gente agradece.
Com certeza. Então, vamos dar o caminho. Vamos fechar dando o caminho aqui para essas denúncias.
Ótimo.
Que a gente tem que reforçar isso pro público. Acho que hoje
sempre
é o que a gente pode deixar. É o Disque 100, não é isso?
Disque 100. Tem o aplicativo do direito. Baixe o aplicativo Direitos Humanos Brasil. Tem o aplicativo SABE. E tem o WhatsApp também dos Direitos Humanos, que cai direto no Ministério dos Direitos Humanos.
Certo.
Para quem precisar desses aplicativos e não conseguir guardar, entra no nosso Instagram.
Infância Protegida?
infanciaprotegida.oficial. E a gente recebe denúncia, encaminha para a Polícia Federal, maravilha, encaminha para a Superintendente da Polícia Federal, para Ministério Público, a gente vai atrás, a gente está aqui é para servir.
Muito bom ouvir, Raquel, muito bom ouvir você.
Olha, tenho certeza que muitas pessoas hoje respiraram mais profundo, aliviados de que sabem o caminho que podem seguir e ver-se fora desse grande problema, que é um absurdo.
Sabendo aqui, nosso ouvinte, né, doutora Raquel, já muito obrigada, mas o nosso ouvinte,
que
a gente pode mudar, é a gente que pode fazer, a gente não pode esperar pelo outro. Somos nós que temos que assumir aí como dever, como sociedade. A doutora Raquel falou aí a questão da sociedade, ela como profissional da área, mas é eu também como vizinho, é eu que vejo o caso, é eu que posso denunciar. Então, faz a sua parte, não espera pelo outro, não. Porque eu acho que é isso que a gente tem
assim
que se
é
situar.
Né? É isso.
Mãos dadas. Obrigada, Raquel. Muito,
imagina,
muito bom.
Foi um prazer.
Falar
conte
contigo.
Conte conosco sempre. Tá?
Valeu.
Obrigado.
Um grande abraço.
Obrigadão.
Okay.
Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.